Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Narbal Silva, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Sou professor dessa disciplina Psicologia Organizacional, junto com a professora Suzana da Rosa Toffo. E estamos dividindo essa disciplina. Ela estará abordando com vocês os temas liderança e socialização e eu os temas grupos e conflito nas organizações. Vamos iniciar a segunda parte ou a segunda videoaula desta disciplina. Trata-se do indivíduo na organização. E a primeira questão que eu ponho para a reflexão de vocês é a que está posta na tela. Que tal ser humano? Ou seja, trocar o termo ou a palavra indivíduo pela palavra ser humano, no sentido de considerar as pessoas que trabalham nas organizações, em especial nas entidades públicas, como seres integrais, ou seja, seres dotados de um físico, seres dotados de uma psique, onde residem processos mentais, como por exemplo, memória, percepção, atenção, inteligência, como também processos emocionais, né? Ou seja, sentimentos, né? Portanto, a palavra ser humano parece dar uma conotação de uma maior humanização para as pessoas que se encontram dentro das organizações. Lembrando, com isto, a famosa e célebre frase do cineasta Charlie Chaplin, quando ele afirma que homens não sois máquinas, homens é que sois. Essa afirmação do cineasta, datada do início do século passado, constitui um apelo para a humanização dos processos de trabalho dentro das organizações. O que iremos estudar nessa videoaula? Que representa a segunda aula da disciplina Psicologia Organizacional. Os temas: motivação, percepção e aprendizagem. Iniciaremos com o tema motivação, trazendo de início a pergunta que é fundamental: o que é motivação? Conforme vocês podem visualizar no slide, na própria palavra motivação está o seu significado. Na parte vermelha, motive. Na parte em azul marinho, ação. Ou seja, motivação significa os motivos, as razões, os desejos que explicam as nossas ações. Portanto, ao se considerar o conceito de motivação conforme aqui está posto, podemos considerar também o seguinte, que a motivação constitui um processo psicológico básico presente em todo e qualquer ser humano que flui de dentro para fora, do interno para o externo, e não no sentido contrário. Dessa forma, podemos afirmar, ao entendermos o conceito desta maneira, que a motivação constitui ou se caracteriza pelos motivos que temos para agir, que ninguém motiva ninguém, ao se entender que a verdadeira motivação ela vem de dentro e não flui de fora para dentro dos seres humanos. Esse é um entendimento muito importante. Decorrente deste entendimento, devemos questionar a premissa de que devemos fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fizessem, que os outros fizessem para nós mesmos. Por que que devemos questionar essa premissa? No sentido de que as necessidades, as expectativas e os desejos que eu tenho em relação a uma determinada situação, em relação a um determinado contexto, em relação a um determinado objeto ou propósito, necessariamente não serão as mesmas necessidades, expectativas e desejos ou anseios que o outro terá. Portanto, decorrente de tudo isso, uma pergunta fundamental para a questão da motivação é: se você deseja saber o que efetivamente motiva as pessoas, o que você pensa a respeito disso? O que você deve fazer ao pensar o que efetivamente poderia estar motivando uma pessoa ou um grupo de pessoas? Penso que ser fundamental perguntar às pessoas, né, o que de fato lhes importa, quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas, entre outros aspectos relacionados a isto. Segundo Spector, a motivação ela é composta por quatro componentes. O primeiro é a direção, que se refere ao objeto da motivação. Por exemplo, um propósito de ascender na organização por meio da carreira. A intensidade, que significa o esforço que se despende para isso, todos os investimentos que se faz no sentido de se qualificar, no sentido de se dedicar, no sentido de se entregar a esse propósito com vistas à direção almejada, à direção desejada. E, por fim, a persistência, o quanto recorremos no que se refere a construir caminhos nessa direção, né, de modo contínuo e persistente. Então, os três grandes componentes da motivação seria a direção, a intensidade e a persistência. Bom, ao se considerar que a motivação constitui em algo que vem de dentro e não de fora, devemos levar em conta, né, a famosa pirâmide de Abraham Harold Maslow, que estabeleceu uma série de necessidades humanas que são importantes, necessidades consideradas básicas e necessidades consideradas de uma ordem maior, que não seriam básicas, mas que motivariam substancialmente o ser humano. Essas necessidades seriam as necessidades fisiológicas, como está posto na figura, de alimentação, moradia, conforto físico, descanso, lazer, as necessidades de segurança, que seria o amparo legal, a orientação precisa, segurança no trabalho, estabilidade e remuneração, a segurança física e psíquica no ambiente de trabalho, as necessidades afetivo-social, um bom clima de trabalho, respeito, aceitação, interação entre colegas, superiores e usuários dos produtos dos serviços, um bom relacionamento. Aí estaria posta a dimensão relacional, né? E a necessidade que temos de conviver, né, com outras pessoas, de modo que possamos nos completar por meio das nossas interações, com as contribuições, tanto afetivas quanto de conhecimento, que os outros podem nos proporcionar. Por fim, a necessidade de autoestima, ser gostado, perceber que os outros gostam de você, de reconhecimento, promoções, responsabilidade por resultados. E, por fim, a necessidade de autorrealização, que significa se tornar, ser aquilo que se deseja, no mais alto grau, que pode ser materializado por desafios mais complexos, realização de trabalho criativo, autonomia no ambiente de trabalho e, sobretudo, participação nas decisões. Também num aspecto da motivação, que se refere ao contexto e ao ambiente de trabalho, como forma de interação a respeito daquilo que move as pessoas a partir de necessidades internas e de expectativas que fluem de dentro do ser humano, mas com apoio do ambiente externo, sobretudo com o apoio da gestão, o apoio do ambiente gerencial, nós temos a contribuição de Douglas MacGregor, quando ele propõe a teoria X e a teoria Y. A teoria X tem uma visão bastante pessimista do ser humano no ambiente de trabalho. Tem como pressuposto que as pessoas são preguiçosas e indolentes, que elas evitam o trabalho, evitam responsabilidade, por isso precisam ser controladas e dirigidas e, sobretudo, são seres humanos, por natureza, ingênuos e com ausência de iniciativa. Por outro lado, a perspectiva positiva do ser humano e facilitadora dos processos motivacionais intrínsecos a cada pessoa nas suas situações de trabalho são representadas pelos pressupostos da teoria Y, onde residem as premissas de que as pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer, que as atividades de trabalho elas são tão naturais como brincar ou descansar, que as pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios, as pessoas são automotivadas e autodirigidas e são inerentemente criativas e competentes. O que elas precisam é de apoio, de políticas e de práticas organizacionais que possam dar suporte a essas condições tão necessárias ao desenvolvimento não só profissional, mas sobretudo pessoal das pessoas no ambiente de trabalho. Uma outra importante contribuição também é a teoria bifatorial de Frederick Herzberg, que comparada à teoria das necessidades de Maslow, uma diferença básica entre uma teoria e a outra, que mantém essencialmente, fundamentalmente, o mesmo rol de necessidades, é que Herzberg pega a teoria das necessidades humanas de Maslow e separa em dois fatores, os chamados fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos seriam aqueles de natureza mais básica que garantem a não insatisfação das pessoas, como, por exemplo, o salário e as condições de trabalho que estariam relacionadas às necessidades fisiológicas, a segurança no ambiente de trabalho que estariam relacionadas às necessidades de segurança e as relações interpessoais e de supervisão que estariam relacionadas às necessidades sociais. Segundo Maslow, os fatores motivacionais, ou seja, o que efetivamente iria motivar o ser humano, seriam as necessidades de estima por meio de políticas e práticas visando o progresso e o reconhecimento das pessoas no ambiente de trabalho. E, por fim, a realização das pessoas por meio daquilo que fazem, né, e as suas perspectivas de crescimento profissional e pessoal, as quais estariam relacionadas com as necessidades de autorrealização de Maslow. Uma outra contribuição importante para a motivação humana no ambiente de trabalho nos é dada por Mihaly Csikszentmihalyi, com o seu conceito de fluxo. O que seria fluxo? A realização de uma tarefa desafiadora e alcance da capacidade das pessoas. Tendo presente essas condições, a realização das atividades resultariam em experiências gratificantes. O que esse psicólogo importante da psicologia positiva quer se referir é que quando temos um trabalho com propósito significativo dentro de um contexto e de um ambiente propício a isso, as pessoas tendem a entrar num estado de fluxo, perdendo as noções de tempo e de espaço pelo fato de estarem se dedicando de um modo muito intenso e prazeroso a uma determinada atividade. Tal aspecto se encontra relacionado ao que foi proposto por Hackman e Holdman, apresentar um modelo de qualidade de vida no trabalho onde se referem às dimensões fundamentais de uma tarefa que estariam ou que poderiam proporcionar ao significado ao trabalho que as pessoas fazem em seus cotidianos nas organizações. Então, eles definem, né, quatro aspectos vistos como essenciais. O primeiro, as dimensões essenciais do trabalho, que seriam definidos pela variedade da tarefa, que significa não fazer só uma coisa, mas fazer várias coisas em tempos diferentes ou ao mesmo tempo, né? Podendo dessa forma dar vazão e uso às suas competências, às suas capacidades, aos seus conhecimentos e às suas habilidades e às suas atitudes. A identidade da tarefa, que significaria não fazer só uma coisa, mas realizar uma tarefa do início ao fim, né? Tendo apreensão e domínio sobre todo o processo do trabalho. E a significância da tarefa, a percepção que se tem da importância que a tarefa tem, não só para si, como também para os outros. Esses aspectos resultariam, como consequência, numa significância percebida do seu trabalho, o que para eles representa um estado psicológico crítico. Uma outra dimensão essencial do trabalho seria a autonomia, que significa a responsabilidade percebida pelas pessoas pelo resultado do seu trabalho. Então, eu realizo uma determinada tarefa e me sinto responsável pelos resultados dela. E me sinto responsável pelos resultados dela à medida que eu só não faço, mas eu também penso, que eu não só executo, mas eu também planejo. E, finalmente, a terceira dimensão seria a do feedback, que se refere ao conhecimento dos resultados do meu trabalho, né? À medida que a própria atividade me dá feedback a respeito do que eu preciso melhorar, do que eu preciso aprimorar, como também os outros com os quais eu me relaciono, como colegas e chefias, estão constantemente me proporcionando retroalimentações, ou seja, informações de preferência ou fundamentalmente construtivas, de modo que eu possa aumentar a excelência daquilo que eu faço. Então, essas seriam as dimensões essenciais do trabalho: a variedade da tarefa, a identidade da tarefa, a significância da tarefa, a autonomia e o feedback, aos quais resultariam estados psicológicos críticos: a significância percebida do trabalho, a responsabilidade percebida pelos resultados do trabalho e, finalmente, o conhecimento dos resultados do trabalho. O outro aspecto relacionado aos dois anteriores, ou seja, as dimensões essenciais do trabalho levam a estados psicológicos críticos que, por sua vez, levariam a resultados pessoais e do trabalho, que seria uma motivação interna em relação ao trabalho, percebendo seus propósitos e seus significados, uma satisfação geral com o trabalho, a satisfação com a produtividade e um impacto positivo no absenteísmo e na rotatividade, ou seja, no que se refere à sua diminuição. É claro que todos esses aspectos, segundo Hacken e Rodman, ao prescreverem esse modelo, eles estariam sendo mediados ou influenciados pelas necessidades e as expectativas de cada ser humano, que necessariamente nem sempre serão iguais, de crescimento pessoal e de profissional nas organizações onde eles se encontram. De qualquer forma, entendo esse ser um modelo interessante para avaliar com os funcionários ou com o grupo de trabalho como anda, né, ou qual é a percepção deles em relação às dimensões essenciais do seu trabalho, dos estados psicológicos críticos gerados, como também dos resultados pessoais e de trabalho que isso gera para eles. Um outro tema importante a ser apresentado a vocês é o tema da percepção. A percepção, como a motivação, constitui um processo psicológico básico também. O que é que isso significa? É inerente a todo e qualquer ser humano, ou seja, nós somos dotados da capacidade de perceber. E a percepção, ela é influenciada por muitos aspectos. A figura que eu apresento para vocês é bastante representativa disso, né? Nós temos um número posto no chão, né? Um dos sujeitos o percebe como 9 e o outro percebe como 6, a partir da perspectiva que cada um deles se encontra, né? Eu sempre dou o exemplo também, em sala de aula para os alunos, quando eu estou na frente deles, né, e eles estão sentados me ouvindo, e eu digo para eles o seguinte, né, que a percepção, ela sempre depende de perspectivas, né, da posição que os autores se encontram em determinado contexto físico ou psíquico. Por exemplo, eu percebo uma série de aspectos da sala de aula que os alunos não percebem em função das posições que cada um ocupa. E o inverso também é verdadeiro. Isso acontece na organização. Por exemplo, gerentes e funcionários, né? Diretores e gerentes. De acordo com a posição que as pessoas ocupam na hierarquia organizacional, isso irá influenciar sobremaneira suas percepções do contexto geral do trabalho. As suas percepções a respeito do trabalho, dos processos de trabalho, da estrutura da organização, do que a organização faz, o impacto dos seus produtos e dos seus serviços na comunidade e assim por diante. Ou seja, não temos uma única percepção a respeito das coisas e ela será sempre totalmente igual à de todas as pessoas. E isso é positivo porque quando descobrimos que as percepções dependem das perspectivas, né? À medida que nos dispomos a conhecer o modo como diferentes pessoas veem uma determinada situação ou um fenômeno, ampliamos a nossa chance de aumentar o espectro de compreensão daquela situação e do fenômeno, muito além do nosso ângulo de observação e de compreensão, mas também a partir dos outros que estão observando, absorvendo, né, sentindo, percebendo e interpretando a situação. Dentro do que eu expus a vocês sobre percepção, uma definição possível a respeito desse fenômeno é que a percepção constitui um processo pelo qual os seres humanos organizam e interpretam suas impressões sensoriais a fim de dar sentido ao seu ambiente. Então, é um processo de organização a partir da absorção de estímulos pelos nossos sentidos, né? A visão, a audição, o tato, o olfato, né? E a interpretação que conferimos a isso. E interpretação essa que atravessa os nossos processos cognitivos e afetivos, muito em função de experiências e conhecimentos que temos a respeito da situação. Por isso que as percepções, elas não são necessariamente as mesmas a respeito de todas as situações. Aqui mostramos o processo perceptivo a partir de um estímulo, observamos o estímulo, avaliamos e interpretamos a realidade referente a ele, e um ponto muito importante mostrado aí no quadro de referência a respeito do processo perceptivo é de que o modo como avaliamos e interpretamos a realidade iremos nos comportar em função disto, né? Portanto, as percepções acuradas, ou seja, que sejam mais próximas possíveis da realidade dos fatos, efetivamente como eles estão acontecendo, elas são muito importantes, porque elas irão em muito influenciar o que faremos a partir disto, o modo como nos comportaremos. E também devemos levar em conta, no processo de percepção, conforme mostrado no quadro, as possibilidades não raras das distorções perceptivas. Por exemplo, a cultura influencia em muita percepção. O povo japonês, os empresários japoneses, né, em processos de negociação, são conhecidos por serem muito silenciosos, muito calados e demorarem muito para tomar uma decisão. O que muitas vezes vem causar estranheza a alguém que não faça parte daquela cultura e esteja mais acostumado com os hábitos ocidentais de decisões a curto prazo e muita conversa a respeito do que fazer em relação a uma determinada situação. Como a sociedade possui uma cultura, as organizações também possuem culturas. E as organizações, ao possuírem culturas, elas influenciam hábitos, costumes e comportamentos das pessoas. E esses hábitos, costumes e comportamentos influenciam o modo como as pessoas veem a realidade organizacional e a realidade do contexto onde essa organização se encontra inserida. Portanto, as percepções que as pessoas têm e que trabalham num órgão público, por exemplo, na Justiça Federal, não serão as mesmas percepções que as pessoas que trabalham na Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, terão a respeito das suas atividades, dos seus trabalhos, dos seus produtos, dos seus serviços e assim por diante. Devemos levar em conta e considerar que as organizações são diferentes, porque elas têm culturas diferentes, têm valores diferentes e, por isso, influenciam hábitos, costumes, atitudes e, sobretudo, comportamentos diferentes nos seus atores, ou seja, nos seus participantes, que, por sua vez, irão influenciar em muito os diferentes modos das pessoas avaliarem as situações, avaliarem os problemas, avaliarem os contextos, interpretando-os e se comportando em relação a eles. Os processos de distorção perceptiva, que é muito importante levar em conta, além da cultura, para que possamos compreender as diferentes tipos, as diferentes perspectivas perceptivas em distintas situações ou em mesmas situações, podem ser compreendidas por meio dos estereótipos, que significam os preconceitos, imagens preconcebidas, geralmente depreciativas, e que podem ser culturalmente construídas. O efeito halo, que significa a primeira impressão que fica, ou seja, acontece quando certo atributo de uma pessoa, de uma situação, é usado para formar uma impressão geral sobre a pessoa ou a situação, e a percepção seletiva, que é a tendência que as pessoas têm de ver e ouvir somente os fatos que apoiam as suas crenças e seus referenciais socioculturais. Na percepção seletiva, destaca-se um aspecto da realidade, uma característica de uma pessoa em detrimento de todos os demais. Exemplo, quando fico doente, de repente tenho a impressão de que todo mundo está falando dessa doença. Então, é muito importante prestar atenção nos processos possíveis de distorção perceptiva. Além disso, também devemos considerar nos processos de distorção perceptiva os elementos físicos do ambiente, como, por exemplo, os ruídos, a iluminação, a claridade, né, a escuridão, entre outros aspectos do ambiente ou do contexto que podem estar influenciando o modo como as pessoas podem estar aprendendo, né, incorporando os estímulos da realidade, organizando-os aí em função dos seus aspectos, das suas características internas, em especial os seus conhecimentos, as suas experiências a respeito do fenômeno que está sendo observado, tá? Mas também os seus conceitos, os seus preconceitos, os seus valores, as suas crenças e o que tudo isso vai interferir nos modos interpretativos da situação. Um outro processo psicológico básico também é a aprendizagem, que significa aquisição de conhecimentos e de experiências. Um famoso pesquisador a respeito da aprendizagem nas organizações, chamado Peter Senge, definiu 5 disciplinas da aprendizagem organizacional. Então, e que seriam, assim, disciplinas importantes e que, quando vistas sistemicamente e compostas dessa forma e desenvolvidas nas pessoas e nas organizações, teriam como propósito construir uma organização que aprende. Que disciplinas seriam essas? A maestria pessoal, que se refere à identificação e à facilitação das aspirações, dos sonhos pessoais, potencializando a capacidade criativa de cada ser humano. Os modelos mentais, que significa conhecer, identificar e reconhecer com a profundidade e a verdade nos diálogos e nos relacionamentos entre as pessoas, procurando entender as crenças, as imagens mentais, os hábitos, os costumes presentes nos modelos mentais das pessoas e que por sua vez, contribui fundamentalmente para a formação da cultura organizacional, os processos de aprendizagem coletivas, os grupos, as equipes, a potencialização da inteligência coletiva, ajuda mútua e evolução em conjunto, e, por fim, a visão compartilhada, a criação de um objetivo e de um propósito comum, uma aspiração grupal, um sonho coletivo, a identificação clara da razão de ser da organização. Tudo isso concatenado, conectado, de modo a criar um fluxo por meio de uma liderança integrativa, né, que viabilize o seu processo de liderança no sentido de compor de modo sistêmico as outras quatro disciplinas da aprendizagem organizacional por meio de força sistêmica de pensar, de competência coletiva em lidar com a complexidade. Ainda segundo Senge, né, a partir do desenvolvimento das disciplinas da aprendizagem organizacional, os seres humanos aprendem quando há mudanças fundamentais na maneira de ver o mundo e alteram de modo significativo as suas capacidades. Nesse sentido e nessa perspectiva, ou seja, numa perspectiva cognitiva da aprendizagem, a real e efetiva aprendizagem ocorre quando, em função da aquisição de novos conhecimentos e de novas experiências, as pessoas mudam ou alteram a sua forma de pensar e, sobretudo, de se comportar. Existem várias possibilidades de se aprender. Nós podemos aprender e devemos aprender com os nossos erros, analisando o erro, ver por que erramos, como erramos e o que podemos fazer diferente para que esses erros não se repitam. Podemos aprender com os outros também, com os pares, com os chefes, com os subordinados, né? E com todas as pessoas aos quais nós convivemos. Portanto, exercitar a capacidade de ouvir é de fundamental importância. E podemos aprender com as experiências passadas também. Experiências passadas, tanto experiências que não deram certo, como também com experiências exitosas que aconteceram no passado e que possam ter alguma relação direta ou indireta com o que está acontecendo no presente, de modo a facilitar a nossa compreensão da situação atual. Então, são possibilidades de aprendizado, entre outras, aprendizagem com os erros, com os outros e com as experiências passadas.